Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas, Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas e 31 minutos. Boa tarde para você ligado no Cidade Patrulha. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, 11 de junho de 2024. E no programa Cidade Patrulha de hoje, rainha do tráfico em São João do Oriente é presa pela Polícia Civil. Idosa de 61 anos, estaria há 15 anos no mundo do crime e levava uma vida de patroa. Criança de apenas um ano morre após puxar panela com água fervente em cima de fogão e sofrer queimaduras graves. Bombeiro militar dá dicas para evitar acidentes domésticos. Padrasto que estuprava enteadas de 7 e 10 anos é preso pela Polícia Civil. Jovem de 18 anos que transportava grande quantidade de drogas para Ipatinga é presa pela PRF no Mato Grosso do Sul. Autores de furto à farmácia municipal em Manhuaçu são procurados pela polícia. Eles quebraram uma janela e furtaram um monte de materiais. Várias bicicletas furtadas em Ipatinga são localizadas durante a operação da PM na zona rural de Belo Oriente. 5h33, está no ar o Cidade Patrulha.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da delegacia de Coronel Fabriciano, cumpriu nessa segunda-feira um mandado de prisão preventiva contra um cidadão de 26 anos, nem dá para chamar isso de homem, né? De 26 anos, investigado por estuprar duas crianças de 7 e 10 anos de idade, que seriam suas enteadas. A notícia do crime e a instauração do inquérito policial começaram no último dia 3 de junho, após a equipe de conselheiros tutelares informarem a delegacia de Polícia Civil sobre os abusos sofridos pelas crianças. Desde o princípio das investigações, as suspeitas recaíam sobre o padrasto, que aproveitava que a mãe das crianças saía para trabalhar no período noturno para praticar os abusos, esse crime horrendo. A ação rápida e eficiente dos conselheiros tutelares foram importantes e que levaram as primeiras informações ao reconhecimento, aliás, ao conhecimento da Polícia Civil. Sendo assim, foi possível a tomada rápida das ações investigativas necessárias para que fosse feita a representação pela prisão preventiva do investigado junto ao Poder Judiciário, que por sua vez também atendeu aos pedidos realizados aí. Segundo a Polícia Civil, o comprometimento de todos os envolvidos que trabalham na rede de proteção é de suma importância para a promoção integral da proteção da criança e adolescente, fazendo com que crimes dessa natureza sejam esclarecidos e seus autores colocados fora do convívio das vítimas, principalmente na cadeia. Este assunto triste volta à tona aqui no Cidade Patrulha, uma vez que já foi abordado para falar da importância da denúncia de familiares e vizinhos que podem contribuir e muito para aliviar o sofrimento das vítimas de abuso sexual e violência doméstica. Quem participa conosco novamente aqui no Cidade Patrulha é a doutora Tatiana Neves, uma das delegadas responsáveis pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga. Boa tarde, doutora Tatiana. É muito importante as denúncias nestes tipos de crimes, não é isso mesmo?
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Aquela mãe que tem conhecimento da prática do abuso sexual, sabe que a filha ou filho está sendo abusado sexualmente e não tomar providências com relação a isso, a mãe também pode responder por crime. Então, a mãe ela não precisa ter medo, mas ela precisa de ter empoderamento para poder, informação, obviamente, para poder denunciar. E a mãe, ela tem direito de fazer o pedido de medida protetiva, tanto para ela quanto para a criança. E aí tem todas as consequências da medida protetiva: afastamento do lar, afastamento do agressor, distanciamento obrigatório. E caso o agressor descumpra essa medida protetiva, cabe a prisão preventiva, ou seja, ele vai ficar preso até o final do processo, ou também cabe a prisão em flagrante sem o arbitramento da fiança. Então, hoje, Israel, a Lei Maria da Penha é uma lei muito efetiva.
Doutora Tatiana, sempre é bom destacar quais sinais podem indicar que uma criança está sendo vítima de abuso sexual. Você poderia citar aí os mais comuns?
Mudanças de comportamento, alteração no desenvolvimento da escola, criança muito chorosa, a criança que tem algum problema de relacionamento com outras crianças. Todos esses elementos são muito importantes e devem ser observados. Ela muda o comportamento dentro de casa, dentro da escola, ela muda o comportamento na família mesmo. Os pais, eles têm que ficar atentos. E uma coisa importante, Israel, é que os pais, eles devem orientar essas crianças, orientar quais são os órgãos que não podem ser tocados, porque pela idade, às vezes, Israel, elas não têm nem conhecimento do que seria um abuso sexual, do que pode ser um abuso sexual.
5:37 e mais um caso triste envolvendo criança, só que dessa vez foi um acidente doméstico. Uma criança de apenas 1 ano e 2 meses, gente, morreu lá em Caputira devido a um acidente doméstico com água fervente. O registro aconteceu no último sábado, dia 8 de junho. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Abricampo, doutor Fábio Freitas, a delegacia tomou conhecimento de que essa criança havia falecido no sábado em decorrência das lesões causadas por água fervente lá no município de Caputira. Ainda de acordo com o delegado, imediatamente foi instaurado um procedimento de verificação e determinadas várias diligências, em especial para coletar informações da família da criança e de testemunhas. Todos os elementos apurados até o presente momento demonstram que se tratou de um acidente doméstico, no qual a criança puxou uma panela que estava no fogão sobre o próprio corpo, gerando graves queimaduras. E ainda de acordo com a Polícia Civil, embora socorrida pelos próprios pais ao hospital imediatamente, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu. E nós do Cidade Patrulha entramos em contato com o bombeiro militar soldado Miqueias, que passou algumas dicas muito importantes com relação aos acidentes domésticos envolvendo crianças. Gente, e são muitos os acidentes que acontecem dentro de casa e é importante você ouvir essas dicas. Boa tarde, soldado Miqueias.
Boa tarde, Raul Salles. Boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Os acidentes domésticos que envolvem crianças podem ser engasgos, sendo eles por alimentos líquidos, alimentos sólidos, por brinquedos pequenininhos, por pequenos materiais que podem estar até mesmo espalhados na casa. Podem ser também ingestão de produtos de limpeza, ingestão de produtos químicos, ingestão de medicamentos. Muitas vezes a criança vê o medicamento e acha que é uma balinha e pode acabar ingerindo. As quedas, as crianças são muito suscetíveis às quedas, elas estão numa fase de correr, de brincar, e tomar cuidado com o lugar onde elas estão correndo, para evitar tomar cuidado com quinas, e se houver uma queda, né, que ela não possa bater a cabeça numa pedra, num cimento, onde pode trazer um dano muito grande à criança. Tomar cuidado também com águas, bacias, baldes, piscinas, esses lugares podem trazer um risco à criança. Ela não tem noção do que é perigoso ou não. Podemos verificar também choques elétricos, né? Tirar as tomadas da parte de baixo, tampar as tomadas devidamente para que bebês, principalmente bebezinhos que têm os dedos mais finos, não possam colocar os dedos ali na tomada e sofrer um choque elétrico. E outras partes de eletrodomésticos, de fiação, está sempre revisando a partes da casa e tirando os perigos que ali existem. A prevenção para esses acidentes, ela começa quando os pais, eles têm o conhecimento que vão ter um filho ou uma filha. Desde aí, os pais já começam a pensar nas mudanças que eles vão ter dentro da própria casa. Temos uma escadaria, temos a janela com altura, vamos colocar grades nela, vamos mudar esse piso que está muito escorregadio, vamos ter cuidado com os animais que temos em casa. Então, todo esse cuidado, ele já começa antes.
Portanto, estão aí as dicas, né, do soldado Miquel, do bombeiro militar aqui de Caratinga. Ele faz parte do segundo pelotão de bombeiro militar de Caratinga. Então, você que tem criança em casa, gente, muito cuidado mesmo, porque o bichinho é treteiro, né? Você piscou o olho, ele faz alguma coisa de errado, é coisa da criança mesmo. Mas aí nós que somos adultos, temos que ter, né, essa consciência de cuidar e evitar para que essas crianças sofram aí algum problema, tá bom? Quero mandar um abraço super especial aqui para toda a galera lá da Jucão Autopeças. Alô, Jucão, também o Júnior, o Rafael, toda a equipe do Jucão Autopeças, tá bom? Um abraço pra vocês aí. Alô, Geraldo Rodrigues de Carvalho, lá da Carvalho Negócios Imobiliários. Olha, você sabia? A Carvalho tem um time de corretores especializados para encontrar o imóvel ideal para você. Entre em contato e descubra todas as opções. Alô, Carvalho Negócios Imobiliários, aquele abraço. Também o pessoal lá da SEMA Eletrificação, toda a equipe da SEMA, aquele abraço do Cidade Patrulha. 5:42.
Cidade Patrulha, volta já. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Em busca do aluguel ideal em Caratinga, a Carvalho Negócios Imobiliários está aqui para ajudar. Com uma ampla seleção de imóveis, oferecemos opções que atendem às suas necessidades e superam suas expectativas. Seja você um estudante, profissional ou família, aqui você encontrará o lugar ideal para chamar de lar. Visite a Carvalho ou acesse carvalhonegócios.com.br e comece a sua nova vida no imóvel perfeito. Carvalho Negócios Imobiliários, conectando você ao seu futuro lar.
Cidade Patrulha, na Cidade FM.
Cinco horas 44 minutos, ainda hoje aqui no Cidade Patrulha, tudo sobre a prisão da rainha do tráfico, a vovó do pó, isto mesmo, a vovó do pó foi presa lá em São João do Oriente, ela tem 61 anos e estaria há 15 anos no mundo do crime. E a vovó do pó levava uma vida de patroa, só que agora, ó, moiou. 5:45. E uma menina de 18 anos, ela foi presa quando trazia drogas lá do Mato Grosso do Sul para Ipatinga durante a operação realizada pela... Aliás, vamos primeiro, daqui a pouco a gente tem essa notícia, Primeiro, eu quero falar das bicicletas roubadas. O lugar que eles roubam bicicleta é Ipatinga, viu? Durante a operação realizada pela Polícia Militar, lá no Distrito de Perpétuo Socorro, na zona rural de Belo Oriente, várias bicicletas furtadas em Ipatinga foram encontradas em poder de receptadores, ok? Em entrevista ao programa Plantão Policial lá da cidade de Ipatinga, o subtenente Bruno Nassif, que atuou na ocorrência, diz que o autor da receptação preso pela Polícia Militar relatou que tinha comprado as bicicletas do bairro Panorama em Ipatinga. Presta atenção na entrevista aí do subtenente Bruno Nassi para você ver o preço que ele pagou em cada bicicleta.
No sábado, nós tivemos uma ocorrência em Ipatinga, aonde um indivíduo foi preso. Ele estava em um veículo e estava transportando 3 bicicletas furtadas, bicicletas essas que foram trocadas, né, que foram adquiridas ali na região, né, da Avenida Manaína, Rua Amazonita, local, né, já conhecido pela Polícia Militar, conhecido aí por todas as pessoas, né, moradores aqui do Vale do Aço, é um local de frequentado por usuários de droga, né, é um local de incidência criminal grande, que merece atenção da Polícia Militar, e essa atenção é dada, nós fazemos direto operações no local. E nesse sábado não foi diferente, os militares de Ipatinga tiveram informação que esse indivíduo estaria vindo para Belo Oriente, fizeram a abordagem dele e prisão dele. Recuperaram 3 bicicletas furtadas. Na data de hoje, militar da 138 CIA, né, Sargento Marcos Adriano, me ligou, fez contato comigo e me passou outras informações referente a outras bicicletas que haviam sido furtadas e estariam no Distrito de Perpétuo Socorro, pertencente aqui a Belo Oriente. Então, tão logo a gente recebeu essa informação, começamos a levantar informações e chegamos, né, ao autor aqui, o autor Cláudio. Nós deslocamos até a residência dele, foi um fato até engraçado que quando nós chegamos no segundo piso da casa dele, né, tem as escadas, e a gente quando chegou no segundo piso da casa para tentar conversar, né, com alguma pessoa na residência, tão logo esse indivíduo, esse autor, o conduzido Cláudio, quando ele viu a gente, ele pegou uma bicicleta e correu com essa bicicleta da sala para um dos cômodos, né? Que depois a gente verificou e viu que se tratava de um quarto. Imediatamente foi feita a abordagem dele, né? E questionado, né, o porquê dessa situação. Então ele, de pronto, confessou para nós, né, que essas bicicletas foram todas adquiridas aí na Avenida Manaim por um valor de 100 a 200 reais. E elas eram trazidas, né, aqui para o Distrito de Perpétuo Socorro, aonde eram comercializadas. E foi feita a prisão dele. Todas essas bicicletas foram relacionadas na ocorrência, né, caso as vítimas, né, queiram procurar, apreendidas e foram deixadas no pátio credenciado aqui da cidade de Belo Oriente.
5:48 e agora sim a gente vai saber aí da informação da menina de 18 anos que trazia droga para Ipatinga e muita droga, hein? Uma jovem de apenas 18 anos foi presa com mais de 20 quilos de maconha no último sábado, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia MS-289, no município de Amambaí, lá no Mato Grosso do Sul. De acordo com a PRF, a jovem estaria trazendo a droga para a cidade de Ipatinga, aqui no Vale do Aço. Vamos começar com o repórter Miguel Braz, que traz mais detalhes sobre esta ocorrência. Boa tarde, Miguel.
A mulher de 18 anos, que é de Ipatinga, no Vale do Aço, foi presa por tráfico de drogas pelo Departamento de Operações Sem Fronteiras, em Amambaí. Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-289, quando deram a ordem de parada ao condutor de um ônibus de passageiros que seguia de Coronel Sapucaia para Campo Grande. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram a droga em 2 mochilas. A passageira responsável foi identificada e disse que foi contratada para pegar a droga em Coronel Sapucaia e entregar na cidade de Ipatinga. A ocorrência foi registrada e entregue na delegacia da Polícia Civil em Amambaí, juntamente com a droga e a mulher. O prejuízo estimado para o tráfico de drogas foi de R$54 mil. Repórter Miguel Braz.
É, e a mulher pensou que ia se dar bem, mas a PRF tava assim, ó.
Aqui só de Tucaia, só tucaiano.
É, meu amigo, tava só de tucaia, só tucaiando, e a mulher se deu mal. A menina de 18 anos foi presa. Olha aí, por falar em polícia, lá em Maiuaçu, a polícia tá procurando os caras que arrombaram e furtaram uma farmácia municipal lá do bairro Bom Pastor, lá na cidade de Maiuaçu. Foram surpreendidos, né? Os funcionários, quando chegaram lá na farmácia municipal, foram surpreendidos na manhã dessa segunda-feira e se depararam com o local todo revirado. Deram falta de vários materiais e equipamentos. A PM foi acionada e iniciou os levantamentos, chegando à confirmação de que dois indivíduos participaram do crime, mas até o momento eles ainda não foram localizados. Sargento Tereza, do 11º BPM de Maiuaçu, dá mais detalhes do fato.
A equipe policial foi acionada para comparecer ali no bairro Bom Pastor, na Avenida Centenário, aonde alguns funcionários, ao chegarem para trabalhar, depararam lá com o local todo revirado e deram falta de alguns pertences, né? Eles levaram aí computador, uma televisão também, né? Um fogão, alguns utensílios de cozinha, também alguns utensílios de escritório e também medicamentos, né? A Polícia Militar iniciou os levantamentos de informações e conseguiu chegar à autoria de dois indivíduos. Esses indivíduos aí, eles arrombaram uma janela lá do local durante a madrugada e conseguiram subtrair esse material. As equipes então iniciaram o rastreamento para poder localizar esses dois autores, né? E aí vale sempre a gente ressaltar, né, aquela informação importante que a comunidade pode nos repassar. Às vezes uma pessoa que reside ali nas proximidades, né? Às vezes alguma pessoa que viu alguma coisa, que visualizou algum local onde esses indivíduos podem ter escondido material, também estarem escondidos, né? Então é sempre muito importante a informação que a comunidade pode trazer para a Polícia Militar, seja através do 190, se o fato estiver acontecendo naquele momento, né? Tá vendo a pessoa ali, passa características dessa pessoa, cor de roupa, né? Estatura, tudo que for possível pode ser passado aí através do 190, que a equipe vai deslocar até o local lá para poder verificar. Ou se a pessoa também não quiser, né? O denunciante aí não quiser se identificar, ele pode fazer a denúncia através do Disque Denúncia Unificado, número 181, que ele vai receber um protocolo também para fazer o acompanhamento de como que tá, né? A tramitação aí dessa denúncia que foi realizada. Então é sempre muito importante essa parceria da comunidade com a Polícia Militar. Faça a sua denúncia, né? Repasse para nós essa informação que a gente vai estar verificando a informação que foi repassada.
5:53, daqui a pouquinho no próximo bloco do Cidade Patrulha. Acabou de chegar a informação aqui, olha, lá em Paba, um rapaz de 24 anos, ele tentou matar a sua ex-companheira, uma mulher de 23 anos. Sabe por quê? Ele não quer assumir a criança que tá dentro do ventre da ex-companheira dele. A mulher acabou discutindo com a ex-sogra lá, porque o cara não quer assumir a paternidade. E aí ele foi lá e atirou contra a casa da ex-companheira. Graças a Deus os tiros não pegaram, mas por pouco. E também daqui a pouquinho no próximo bloco, hein? A rainha do tráfico, a vovó do tráfico. Lá em São João do Oriente, é presa pela Polícia Civil. A idosa de 61 anos já estava há mais de 15 anos no mundo do crime, ó, e levava uma vida de patroa. É rapidinho, a gente volta às 5:54.
Cidade Patrulha, volta já.
Procurando o lar dos seus sonhos em Caratinga? Na Carvalho Negócios Imobiliários, nós temos a variedade e a qualidade que você merece. De apartamentos aconchegantes a casas espaçosas, temos opções para todos os gostos, bolsos e necessidades. Não espere mais. Visite nossa imobiliária ou acesse carvalhonegócios.com.br e descubra o imóvel perfeito para você e sua família. Carvalho Negócios Imobiliários, onde seus sonhos imobiliários se tornam realidade.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a Sema Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800 829 6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Israel Salles, o repórter das ruas.
5:56, militares registraram uma ocorrência de disparos de arma de fogo nessa segunda-feira na rua Maceió, no bairro Paraíso, na cidade de Paba. Um rapaz de 24 anos, ele efetuou vários disparos de arma de fogo contra a casa da sua ex, uma mulher de 23 anos que está grávida. De acordo com as informações levantadas pela polícia, momentos antes dos disparos, a jovem e a mãe do rapaz haviam discutido, pois ele não reconhece a paternidade da criança que ela espera. O homem apareceu armado em frente à residência da ex no início da tarde. Após apontar a arma em direção à ex-namorada, que conseguiu se proteger, ele efetuou pelo menos 4 disparos que atingiram a porta, a parede e a janela do imóvel. A perícia encontrou 3 projéteis deflagrados no local e os recolheu. A mulher, que está gestante, não ficou ferida e dispensou o atendimento médico. O atirador fugiu em uma motocicleta antes da chegada da PM, mas foi identificado por câmeras de segurança, deixando o local. Na casa dele, os policiais militares encontraram indícios de envolvimento com tráfico de drogas, como balanças de precisão, plásticos e munições. E as buscas para localizar o autor continuam. 5:57, olha, a Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, cumpriu na tarde de ontem mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de uma mulher de 61 anos e de um homem de 44 anos, suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As investigações se iniciaram em outubro de 2023, após diversas notícias sobre a persistência da mulher no tráfico de drogas lá no município de São João do Oriente. Com a verificação da procedência das informações, um inquérito policial foi instaurado em fevereiro deste ano. Além da vovó do tráfico de 61 anos, um homem de 44 anos também foi preso nesta operação. A reportagem do Cidade Patrulha conversou com o delegado responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, doutor Guilherme Lincoln, que responde também pela cidade de São João do Oriente. Doutor Guilherme Lincoln falou da importância da prisão do casal. Boa tarde, doutor Guilherme, seja bem-vindo ao Cidade Patrulha.
Boa tarde, Zé Salles, boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio dessa delegacia, na data de ontem, dia 10 de junho de 2024, efetuou o cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de uma idosa de 61 anos e de um homem de 44 anos, suspeito de estarem associados para o tráfico de drogas no município de São João do Oriente e demais cidades da comarca de Inhapim. As investigações se iniciaram em outubro de 2023, porém, há muito tempo, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar diligenciam no sentido de obter informações a respeito do armazenamento de drogas pela suspeita, ora idosa, para que houvesse uma ação repressiva mais contundente a ponto de prendê-la. Porém, todas até então sem sucesso. Estima-se, segundo a equipe de investigadores, que há pelo menos 15 anos ela é responsável pela distribuição de drogas no município de São João do Oriente, mas, como disse, até então não tinha sido presa, por falta de elementos para que pudesse ser presa em flagrante, por falta de elementos para que pudesse ser representado pelo mandado de prisão preventiva em seu favor. Só que esse ano, em fevereiro, a Polícia Militar, cumprindo um mandado de busca e apreensão, conseguiu arrecadar drogas, dinheiro fracionado, dólares, comprovantes bancários exorbitantes. E com essas informações, a Polícia Civil de Minas Gerais intensificou as apurações e, por intermédio de uma investigação bem qualificada, conseguiu se identificar que, de fato, a investigada é responsável por parte da distribuição de drogas no município de São João do Oriente e adjacências, além de estar coligado com outros investigados. Um deles foi identificado e preso na data de ontem pela Polícia Civil de Minas Gerais também. O inquérito policial já foi concluído e, durante as investigações, foi possível identificar também que a investigada possui 2 imóveis cujo valor é incompatível com o seu rendimento lícito, uma vez que, segundo ela, ela recebe aproximadamente 2 salários mínimos, além de outros imóveis que, muito embora estejam no nome dela, pode ser vinculado à investigada. As apurações foram concluídas e materializadas em inquérito policial, já entregues ao Poder Judiciário, né, com a representação pela expedição de mandado de prisão preventiva em favor de ambos os investigados, que foram presos nessa segunda-feira. Eles já foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais e, a partir de então, responderão presos, pelo menos por hora, ao processo penal instaurado.
6 horas em ponto. Fim de papo na edição do Cidade Patrulha desta terça-feira, 11 de junho. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, da sua participação conosco aqui no Cidade Patrulha. Amanhã tem mais. Uma boa noite para você, um abraço do tamanho do mundo e um beijo no fundo do seu coração.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini.
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Porque a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Em busca do aluguel ideal em Caratinga, a Carvalho Negócios Imobiliários está aqui para ajudar. Com uma ampla seleção de imóveis, oferecemos opções que atendem às suas necessidades e superam suas expectativas. Seja você um estudante, profissional ou família, aqui você encontrará o lugar ideal para chamar de lar. Visite a Carvalho ou acesse carvalhonegócios.com.br e comece a sua nova vida no imóvel perfeito. Carvalho Negócios Imobiliários, conectando você ao seu futuro lar.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziela Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.